Informando.
Informando.
Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, nesse final de semana aconteceu aí, né, o evento de filiação ao Democratas do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e uma caravana de políticos araripinenses. Essa caravana esteve lá marcando presença, inclusive o prefeito de Araripina, o prefeito Raimundo Pimentel, a doutora Socorro e também o vice-prefeito Evilásio Matheus, que vai conversar conosco sobre esse assunto a partir de agora. Evilásio, meu irmão, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, assim eu posso dizer, todos os sertões, o sertão do São Francisco, o sertão central e o sertão do Araripe, essa terra querida que nós aqui residimos. Por seu programa estar entrando hoje em tantas cidades e de diferentes regiões de Pernambuco, nós temos que saudar, bom dia, todos os sertões.
É verdade, o Felisberto Ferreira, né? O empresário Felisberto lá, o proprietário do sistema Betson, ele sempre diz, Roberto, sempre fale aí com os entrevistados para mandar um abraço aqui, que a gente está todo mundo ouvindo aqui, né? A entrevista, o programa. Grande abraço para Felisberto aí, manda um abraço também aí, Avilásio.
Um abraço para nosso amigo Betson, é um grande visionário, um grande empresário da área de rádio difusão, que hoje tem dado oportunidade ao sertão se interligar. E o sertão do São Francisco, o sertão central, é viver na mesma notícia do sertão do Araripe. Beto, eu conheço o Beto já há um bom tempo e vi, presenciei que ele realmente coloca a mão na massa para ver o seu sonho e o seu projeto crescer. O sonho e o projeto de levar a comunicação para todos os sertanejos.
Boa, muito boa. Valeu, Avilásio. Bom, Avilásio, você esteve presente lá nesse ato de filiação do Miguel Coelho, né? E realmente foi muito prestigiado. 34 prefeitos de Pernambuco estiveram presentes. Ele foi aclamado, né? Foi ovacionado em pé pela multidão que estava lá. Tinha mais de 500 pessoas, eram 500 lugares, mas estava lotado e tinha gente em pé ainda. Qual é a análise que você faz aí, o Miguel, com esse evento aí grandioso que ocorreu nesse final de semana lá na capital pernambucana? Miguel coloca realmente um pé aí para ser o pré-candidato da oposição? Ele vai conseguir congregar todos que compõem a oposição hoje aqui ao governo de Pernambuco, do PSB? Você acha que Miguel realmente, com esse evento desse final de semana, será o pré-candidato a governador pela oposição, Avilásio?
Roberto, quando você se habilita a qualquer projeto de representatividade, você se habilita a representar um município, a representar um estado, você tem que ter um cartão de apresentação, o que você já fez, o que você pode fazer. E Miguel, um jovem de 26 anos, pediu ao povo de Petrolina, há cinco anos atrás, uma oportunidade de ser prefeito daquela cidade, pregando a força da juventude, pregando a união dos petrolinenses, e o povo de Petrolina lhe deu a oportunidade, meio inconfiável, porque era um menino, um rapaz de 26 anos, e Miguel pegou essa oportunidade e, 4 anos depois, colocou o seu nome para julgamento do povo de Petrolina. E Miguel foi reconduzido à prefeitura de Petrolina logo no primeiro turno, com mais de 80% dos votos válidos. Ele transformou a sua cidade. Então, ele chega para todo Pernambuco, que nunca teve a oportunidade, frente aos pernambucanos. Muitas regiões de Pernambuco não o conhecem, como a Mata, o Agreste, a região metropolitana, uma parte do Pajeú. E ele chega com essa apresentação, mostrando o que ele fez em sua primeira oportunidade como gestor público, se habilitando para governar Pernambuco. E não somente no coração dos sertanejos, porque Miguel, como sertanejo, sabe qual a luta do sertanejo no seu dia a dia. Miguel chega para resgatar a esperança no coração de todos os pernambucanos que vêm sofrendo por falta de segurança, os pernambucanos que vêm sofrendo por falta de um abastecimento digno nas torneiras pela Companhia de Abastecimento de Pernambuco, a famosa Compesa. Os pernambucanos que vêm sofrendo pelas suas estradas esburacadas, por as estradas de má qualidade, os pernambucanos que vêm sofrendo com a saúde em caos, aguardando fila de cirurgia. Então, Miguel, com seus 30 anos de idade, se coloca como essa esperança no coração de todos os pernambucanos de resgatar o protagonismo de Pernambuco, que no passado já foi muito forte, já foi destaque, não somente no Nordeste, mas em todo o Brasil, pela sua força, pelo seu turismo, pelo seu desenvolvimento e, principalmente, por ser um estado organizado, promissor e próspero para aqueles que queriam aqui em Pernambuco colocar uma indústria para gerar renda e emprego para os pernambucanos.
Agora, Vilásio, né, temos também outros nomes aí pela oposição, né, que estão aí também, né, pretendendo lançar a sua candidatura, ou pré-candidatura, como a prefeita de Caruaru, a Raquel, né? Raquel, e também o prefeito de Jaboatão, o Anderson Ferreira. Será que Miguel vai conseguir unir esses nomes aí todo ao lado dele para tentar tirar o PSB do poder?
É como o Miguel disse, para interromper esse ciclo de 16 anos do PSB governando o Pernambuco, antes da mudança é preciso ter a união. Você sozinho, você não vai a lugar nenhum. Prefeito Raimundo Pimentel sozinho não conseguiria fazer a gestão que está fazendo em Araripina. Você sozinho não conseguiria trazer informações de todo o Brasil, de todo Pernambuco para o seu programa. Cada um que tem sua atividade sozinho não vai a lugar nenhum. Então, foi como Miguel diz, antes de pregarmos a mudança, nós temos que pregarmos a união, porque somente nós unidos é que vamos conseguir unir os pernambucanos para mostrar ao PSB, que vem há 16 anos no governo do Estado, deu sua contribuição, não temos dúvida, mas hoje é um projeto totalmente saturado, que não tem mais o que oferecer aos pernambucanos, que está puxando os nossos municípios para baixo, que está puxando o nosso estado para baixo. Então, Miguel disse que vai fazer o seu dever de casa, vai arrumar uma sandália da humildade, vai botar no pé, vai andar Pernambuco, vai se apresentar aos pernambucanos e vai colocar seu nome à disposição da frente das oposições, para ser o nome escolhido para ir ao julgamento do povo de Pernambuco. E no próximo ano, o povo de Pernambuco, se estiver satisfeito com a segurança, se estiver satisfeito com o abastecimento da Compesa, se estiver satisfeito com as estradas esburacadas ou com as novas de péssima qualidade, se estiver satisfeito com a geração de emprego, se estiver satisfeito com a saúde de nosso estado, não tenho dúvida que essa satisfação vai dar continuidade ao projeto que está aí há 16 anos. Mas se o pernambucano não concordar com o que está sendo feito em nosso estado, com a segurança, com o abastecimento d'água, com a saúde, aí Miguel se coloca para seu nome, para provocar, para conduzir essa travessia para Pernambuco voltar a ser o que era antes. Esse estado que era conhecido por seus altos coqueiros, mas, acima de tudo, por ter políticos capazes de fazer obras estruturadoras e gerar emprego e renda para os pernambucanos.
Nós estamos conversando aqui pela Arari FM, Sistema Betson de Comunicação, em todo o Sertão Central e Sertão do São Francisco, com o vice-prefeito de Araripina, Vilásio Matheus. Bom, Vilásio, está evidenciado aí que depois dessa parceria política, né, do prefeito de Araripina, antes já existia com você, com o Grupo Coelho, o senador Fernando Bezerra, o deputado federal Fernando Filho, as coisas começaram a andar aqui em nossa região, principalmente no nosso município, que você foi o primeiro a fazer essa parceria, né? E já é de há bastante tempo que ocorre. A pergunta é a seguinte: o senador Fernando Bezerra, ele está terminando o mandato dele, né, para o ano aí como senador, são 8 anos já. E, recentemente, em conversa aqui com o jornalista Carlos Brito, ele disse que existe aí a possibilidade do do FBC disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Não vai disputar aí mais uma vez ao Senado, né? Não vai disputar a sua reeleição. Aí como é que fica se o Fernandinho, o Fernando Filho, também vai para a reeleição? Você acha que cabe essas duas candidaturas, Evlásio?
Roberto, no intuito de construir a unidade, de construir esse projeto, o senador Fernando Bezerra Coelho, num gesto nobre, já comunicou aos aliados mais próximos que não disputará a eleição em 22. Fernando Bezerra ajudará na coordenação da eleição de Miguel Coelho. E há a possibilidade, já é público, porque todos os meios de imprensa já noticiaram, que Fernando Bezerra poderá ir para o TCU em uma vaga que cabe ao Senado indicar. Fernando Bezerra hoje disputa essa indicação com o senador Anastasia, de Minas Gerais.
É do PSDB de Minas,
E com uma senadora do MDB da região norte, não lembro o estado. Mas Fernando, por sua habilidade, por sua articulação, é muito favorito a ser indicado pelo Senado para essa vaga no TCU. Mas, se não houver essa indicação, né, porque a gente faz um plano, Deus faz outro, e o que deve, o que tem que prevalecer são os planos de Deus, Fernando já tem a decisão política tomada de não disputar a eleição, de ajudar aí na coordenação da candidatura de Miguel.
É verdade, eu não estava lembrado aí dessa questão do Tribunal de Contas da União. Mas, Vila, só para encerrar, né? O Miguel Coelho, durante conversa com alguns veículos de comunicação, nós trouxemos inclusive essa informação no blog do Roberto, esses veículos que marcaram presença no jantar oferecido, né, na sexta-feira à noite, o Miguel Coelho não descartou liderar um palanque para o presidente Jair Bolsonaro aqui em Pernambuco. Ele disse que Bolsonaro destinou muitos recursos para Petrolina, para Araripina também, né? E aí ele pode sim liderar esse palanque aqui para o Bolsonaro nas eleições de 2022, que Bolsonaro vai para a reeleição para presidente. A sua visão, isso aí pode ajudar Miguel ou prejudicar?
Roberto, é como a gente tem dito nas rodas de conversa da gente que vive na política. Nós já estamos na política, eu comecei na política com 22 anos de idade e já aprendi muito, já bati muita cabeça. E uma das coisas que a gente aprendeu nesse tempo é que o voto, ele não tem dono. O voto de presidente, principalmente, o eleitor não vota orientado por o político. Esse voto de presidente, se o eleitor quer votar na esquerda, quer votar no centro, quer votar na direita, o prefeito, o vereador, o deputado, não direciona ele. Esse voto é da pessoa, porque é um voto que vai ter consequências no dia a dia da vida daquela pessoa. No dia a dia dos programas sociais, no dia a dia da saúde, no dia a dia de várias ações, de várias ações que a gente vivencia no dia a dia. Então, a gente precisa debater Pernambuco mais diretamente, não é? A gente precisa falar dos problemas de Pernambuco e deixar o eleitor decidir espontaneamente por essa questão do voto federal. O voto para presidente, como eu já falei, é um voto muito pessoal de cada um. Miguel, não tem sombra de dúvida que tem eleitores que vão optar para votar no Lula, eleitores que vão optar para votar no Ciro Gomes ou no Mandetta, tem muitos eleitores que vão optar por votar no Bolsonaro. É uma coisa que a gente não pode, sendo bem franco, sendo bem direto, a gente não pode querer conduzir esse sentimento, porque esse sentimento é um sentimento individual. O que Miguel reconhece e diz em todos os cantos, por questão de justiça, é as ajudas que o presidente deu à gestão dele em Petrolina, que o presidente deu aos governadores e aos prefeitos na questão da pandemia, que o presidente deu com o auxílio emergencial. O que ele destaca é isso, as ajudas que deu na questão da adutora do Agreste, em várias ações. Então, isso a gente não pode esconder, isso a gente não pode deixar de reconhecer. Mas eu convoco, como o melhor, Miguel já convocou, toda a classe política e todos os pernambucanos a debater Pernambuco, para você não ficar naquele discurso pequeno de querer esconder os problemas de Pernambuco, atribuindo parcerias a A ou a B. Então, o debate não tem que ser esse, Beltrano é candidato de Cicrano. O debate tem que ser, Pernambuco está bem, Pernambuco está se desenvolvendo, essa gestão merece continuar ou nós precisamos e queremos mudar? Então, essa é a nossa linha, Roberto.
Entendido. Bom, agradeço a Vilásio. No finalzinho, Vilásio, quando é que vai chegar mais um banho de asfalto? Quando é que vai chegar mais obras aqui para o nosso município, através de emendas aí dessas parcerias políticas sua e também do prefeito Raimundo Pimentel?
Roberto Gonçalves, deputado federal Fernando Filho, na última vinda em Araripina, onde foi convidado pelo prefeito Raimundo Pimentel para participar das inaugurações, esteve reunido com o prefeito, comigo e com os vereadores e anunciou que em breve vai dar ordem de serviço para obras nos distritos. Todos os distritos de Araripina vão ser contemplados com pavimentação, tá? Para fechar, só se vai ser intertravado ou asfalto, mas tudo indica que será um piso de intertravado, que é um piso diferenciado, vai ser uma modalidade de pavimentação nova em nosso município, como também o prefeito já determinou a equipe de engenharia que elaborasse os projetos para o mais rápido possível entregar esses projetos à Codevasf para licitar. E desta vez vem, além de vir o asfalto já sobre o calçamento, há projetos para vir o asfalto também nas ruas que hoje não tem calçamento. Como Fernando Filho diz, as ruas descalçadas. A gente está aí elaborando projetos para atender também essas comunidades. Então, na liderança do prefeito Raimundo Pimentel, nós estamos concluindo, estamos fechando todas as demandas de Araripina e de seus distritos. Para, dentro do possível, o deputado federal Fernando Filho anunciar aí mais um grande volume de obras para Araripina, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, para aquelas ruas que na seca vivem na poeira e que no inverno vivem na lama, a gente conseguir reduzi-las no maior número possível. Nós não podemos dizer que vamos atender todas as ruas do município, porque há uma demanda muito grande. Araripina passou muito tempo sem receber investimentos em sua infraestrutura, principalmente nos distritos. Só para você ter ideia, Roberto, o distrito de Nascente, só a sua necessidade de pavimentação chega a 80 mil metros quadrados de ruas descalçadas, que precisa da pavimentação primária, ou seja, ou em asfalto, ou em TSD, ou em paralelo, ou intertravado. O distrito de Gegelim tem mais de 60 mil metros, o distrito de Moraes tem mais de 70 mil metros, Bom Jardim, Lagoa do Barro também tem outra demanda. Vila Serrânia, Cipaúba, Ponta da Serra, Santa Rosa, Cavaco. Enfim, nós estamos fazendo 100% do levantamento da necessidade de pavimentação para Araripina. Vamos apresentar essa necessidade ao deputado federal Fernando Filho. Ele vai dizer com quanto pode nos ajudar. E vamos correr, botar a muleira no sol, pé no chão, para trabalhar cada dia mais por Araripina. O que eu tenho dito a todos que me perguntam como anda Araripina, eu tenho dito que nunca se fez tanto por uma cidade.
Vice-prefeito Avilásio Matheus, muito obrigado aí pela gentileza de nos atender nessa segunda-feira, né? Pela manhã, logo cedinho, e vamos em frente, vamos botar a muleira no sol, como você disse. Agora você pelo menos está com o cabelo aí, né? Que dá para proteger mais, né, Avilásio?
Tá você e o prefeito Raimundo Pimentel, tiradorzinho de onda, né?
Um abraço, meu irmão!
Abraço, Alberto. Uma semana abençoada aí para todos os sertanejos que nos ouvem, que nos ouvem, e principalmente para os meus conterrâneos de Araripina. Forte abraço, fiquem todos com Deus.
Grande abraço, conversamos aí com o vice-prefeito de Araripina, Vilas e Matheus Aquino, ali no Sistema Betson de Comunicação. Vamos ao intervalo, 8:11, agora em Pernambuco.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.